Vida Igreja, paz, boa noite. Pode se sentar, em nome de Jesus. Bem-vindos a mais uma quarta-feira, nossa noite de bênção. Muito obrigado, Ministério de Louvor, pelas orações. São as orações, como diz antigamente, as orações dos santos que nos sustentam em pé. Um dia perguntaram se temos vontade de desistir. Eu falo só que todos os dias. Todos os dias existe esse desejo obscuro de abrir mão. Mas o Espírito Santo nas nossas vidas, Deus em nós, não permite que a gente faça tal coisa. Martin Luther King disse uma frase que eu tomo para a minha vida: eu não sou aquele que eu gostaria que fosse, ou quem Deus quisesse que eu fosse. Ainda não somos, mas um fato é verdade, que nós não somos mais quem a gente foi um dia. Estamos longe de chegar ao caminho que o Senhor tem para nossas vidas, mas estamos também muito distantes daquilo que nós somos um dia. Temos muito a melhorar como cristão, como pessoas, muito a consertar como cristão, como pessoas, mas fato é de que o Senhor Jesus tem operado uma obra em nossas vidas, e quem um dia nós fomos, já não somos mais. E nessa noite temos uma palavra para nossas vidas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Você pode abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta em seu colo. Essa Bíblia nós vamos estar expondo o texto de João, capítulo 2. Todos encontraram? Aos irmãos, fique aqui a nossa propaganda de cada culto. Estamos realizando em nossas escolas dominicais, na Escola Bíblica Dominical, o curso de Pentateuco. Já terminamos o estudo de Gênesis e de Êxodo, e estamos entrando no estudo de Levítico. Domingo passado estudamos do primeiro ao sétimo capítulo. Fica aí o convite aberto. Todos os domingos, a partir das 9 horas, estamos aqui reunindo para estudar a Bíblia. Todos encontraram? Vamos tirar uma palavra de oração. Permaneça com sua Bíblia aberta. Querido Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tua palavra igualmente maravilhosa. A cada dia o Senhor me manifesta o propósito sobre essa casa de oração, ao qual Deus, o Senhor, tem de forma paulatina revelado a nós, Deus. Mas grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Tenho visto, ó Deus, um despertar para a Tua Palavra. E não existe outro resultado para este despertar da oração e da Palavra, a não ser um avivamento, Deus. Um avivamento segundo Sua Palavra, um avivamento que não procede de lábios que gritam ou de barulhos, mas de almas rendidas ao Senhor. Nessa noite, Deus, clamamos pela Tua ajuda, pelo Teu discernimento, pelo poder que vem dos céus, para que a Tua Palavra em nós possa produzir, ó Deus, o propósito pelo qual ela está sendo ministrada, Deus. Vida. Seja conosco, Deus. Fale conosco, Pai. Tua igreja tem sede de ouvir a Tua voz. E o Senhor não fala a não ser por meio da Tua palavra. O Senhor fala por meio da Tua palavra. Seja conosco, Deus. Cada irmão que entrou nessa casa de oração nessa noite, entrou com uma realidade de vida particular, cheio de questões, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dúvidas, cheio de porquês, porquês desses sem respostas. Querido Deus, nos leve a entender, Pai, que o Senhor é a resposta, de que o Senhor é o caminho, de que o Senhor é a vida que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, te bendizemos. Amém. Autor do Evangelho de João, assim chamado também de o quarto Evangelho, não existe uma clara evidência de quem é a autoria do quarto Evangelho. É atribuído a João. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Boanerges, ou filhos do trovão. Não, não tem nada a ver com o parente do Thor. Não tem nada a ver com nenhum tipo de desenho animado. Quando fala que esses homens, Tiago e João, eram filhos do trovão, acreditamos que estava relacionado ao seu temperamento, a serem intempestuosos, a serem extremamente rompantes. Então, quando fala filhos do trovão, queridos, eu me lembro muito de Elias, quando está preso na caverna, que vem aquele soldado do rei, a mando do rei, e fala, homem de Deus. Elias fala assim, sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consoma os 50 e o capitão dos 50. Um homem é extremamente pulsante no seu sangue. Esse homem também é conhecido, na segunda tradição da igreja, como o discípulo amado. Acredita-se que ele foi aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na Santa Ceia, no dia que Jesus colocou aquele bocado de pão na boca de Judas e ele então foi traído. Segundo o relato do Evangelho de João, diz que esse homem, esse discípulo, discípulo amado, assim intitulado, discípulo amado, era tão próximo de Jesus que tinha liberdade de reclinar a cabeça sobre o seu ombro. A primeira lição da noite de hoje está nessa crença, nessa tradição de que o autor do Evangelho de João era João, irmão de Tiago, também conhecido como o discípulo amado. Nós professamos a nossa fé em Jesus, mas poucos de nós conseguem desfrutar de uma intimidade tamanha como talvez esse homem tenha feito. Será que Jesus poderia chamar você de discípulo amado? Quando fala discípulo amado, não está se referindo ao discípulo que ama muito Jesus. Mas havia um consenso e uma certa intriga, vamos usar um termo bem de Goiás, uma certa picuinha no meio dos discípulos, que esse homem tinha preferência da atenção de Jesus. Ou seja, está lá o discípulo a quem ele ama, o discípulo amado. Será que você se sente dessa forma? Você tem se sentido desprezado, esquecido, estado à parte por Jesus? Será que eu dizer para você, você é amado de Jesus? Será que no fundo, no seu interior, você vai dizer aquele som de sabe aquele som de dúvida? Olha, Jesus te ama. Se me amar a si mesmo, aí você começa a sua lista de supermercado. Isso não teria acontecido. Mas esse homem era muito próximo de Cristo, acreditando ser ele o discípulo amado. Irmãos, esse homem tinha liberdade e intimidade de estar próximo de Cristo. Você tem desfrutado dessa mesma liberdade e intimidade que Deus te dá? Você, nem com esse texto, hein? Você tem desfrutado dessa oportunidade que se chama hoje de estar perto de Jesus, ou você tem colocado condições, não para Cristo, mas para você? Você se acha indigno, você se acha imperfeito, você se acha sujo, velho, novo, alto, baixo, gordo, magro. Eu já me achei tudo isso. Mas assim, olha, você não é digno de estar perto de Cristo, porque ainda esta área da sua vida não está resolvida. E quem está com as áreas da sua vida resolvida? Jesus chama cada um de nós para virmos até Ele como nós estamos. Deus, ele não exige de nós nenhuma pré-condição para estarmos perto dEle. Vinde como estáis. Deus nos ama tanto que que ele não coloca em nós nenhum tipo de condição. Quando nós falamos que o amor de Deus é incondicional, quer dizer que Deus não coloca condições para nos amar. Ele nos ama de forma liberal, ele nos ama liberalmente. Aprendamos com o discípulo amado, aprendamos com João, irmão de Tiago, aquele que perdeu a cabeça, não Tiago, irmão de Jesus, que possivelmente tenha escrito aquele livro no final do Novo Testamento. Tiago, filho de Zebedeu, irmão desse João, filho de Zebedeu, também acreditamos que o autor, sendo ele o mesmo do autor do livro de Apocalipse. Um homem que viveu quase ou aproximadamente ou pouco mais de 100 anos, e até velho, teve visões dos céus. Até velho, teve intimidade com o Senhor. Segundo entendemos o relato do livro de Apocalipse, João estava preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho, por causa de não negar Jesus. Um homem que, no meio da sua caminhada, experimentou todas as oposições possíveis. Um homem que, no meio da sua caminhada, suportou lutas, suportou adversidades, viu todos os seus amigos morrerem de morte cruel, perdeu amigo após amigo, irmão após irmão, de mortes horríveis, e ainda assim, no último livro do Novo Testamento, vimos que este homem está preso no dia do Senhor por causa do testemunho da sua fé. Não negou a sua fé. Acredita-se que estava ali por volta de 95, não sabe-se direito a idade dele. Mas entende-se que o livro de Apocalipse pode ter sido escrito mais ou menos 60 e poucos anos depois da morte de Cristo. Isso quer dizer que ele tinha essa idade que nós conhecemos dele ali como pescador junto com Pedro, mais 60 e poucos anos. Um homem para mais de 70 anos, certamente. Pense nisso. Um homem mesmo que na sua velhice, a sua intimidade era tanta que Deus o chama aos céus para revelar as coisas que haveriam de vir. E essa revelação servia para consolar a igreja a despeito das adversidades e das lutas que elas estavam passando. Pois bem, bem-vindo ao capítulo 2 do Evangelho segundo João. Um texto muito conhecido, virou até um ditado de milagre de Jesus, né? Jesus transforma a água em vinho. Ele consegue mudar a natureza da substância, né? Se você compreender como Cristo andou neste mundo, ele quebra, por assim dizer, várias leis. Quando ele anda sobre as águas, ele vence a lei da gravidade. Aqui ele vence também a lei da natureza, da biologia, da química, mexendo com os elementos. Isso mostra como sempre, como ele se revelando a nós, como sendo o autor da criação, como aquele que, por meio de qual, como diz o texto bíblico, foi feito todas as coisas. Poder sobre os elementos químicos, poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as doenças, poder sobre tudo. Cristo é esse. Toda autoridade está sobre ele. Tem toda autoridade nos céus e na terra. Por isso é soberano. Mas bem-vindos. Vamos lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e seus discípulos, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O primeiro ponto que eu quero observar é a respeito deste evento social. Todos concordam comigo que este casamento, existe uma tradição que acredita que esse casamento era do primo de Jesus. Todos concordam comigo que o casamento não é uma festa da igreja, uma festa religiosa, por mais que seja um casamento religioso, seria uma festa particular. E segundo a tradição judaica, esse casamento durava não algumas horas, mas alguns dias. Eu queria que você entendesse que Jesus estava neste casamento. Agora, você acredita que Jesus estava, como talvez você cobra dos pastores, dos padres, dos líderes espirituais, você acredita que Jesus foi lá nesse casamento e ficou o tempo todo sentado? Não vamos forçar o texto, mas eu quero dizer para você que Jesus, ele estava no meio das pessoas, ele caminhava, ele se relacionava com as pessoas. Jesus não abriu mão de estar envolvido no laço de relacionamento com as pessoas, mas havia uma diferença muito grande entre Jesus e nós, entre Jesus e os seres humanos. Jesus, estando no meio dos pecadores, ele não se fazia igual ao pecador. E a presença de Jesus em meio a qualquer lugar que ele estivesse, faz com que essa presença traga luz, traga vida, traga bênção para aquele lugar, e não o contrário. O casamento, Jesus fez questão de estar ali, e não apenas ele, mas ele levou também os seus discípulos. E também estava a sua família, como cita o texto, e estava ali também a sua mãe. Há no meio dos evangélicos um certo sexismo, um certo descrédito a respeito, uma certa forma de enxergar aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Eu queria que vocês entendessem que Cristo te chamou para ser luz no meio das trevas. Se pudesse sintetizar a obra de Cristo em nós, ele nos tira das trevas, do mundo, daquilo que não é a sua vida, nos traz, primeiro a palavra nos purifica, nos restaura, e depois o que ele faz? Nos coloca de volta ao lar, para ser luz para aqueles que estão em meio às trevas. Pense a respeito disso, que talvez nós tenhamos nos tornado religiosos e não cristãos. Não temos Cristo estar no meio daqueles que estão fora de Cristo. Nós reputamos que as pessoas que estão ali, que não são da nossa fé, não são dignos. Não é isso que você tem ouvido aqui nesse culto. Você tem ouvido pelo contrário, que você deve estar no meio dos seus, que você deve se relacionar com as pessoas que são de fora da sua fé, que você deve ser bênção para todas as pessoas que Deus colocar para que você conviver, através de um testemunho, através do serviço, através do cuidado, através do amor. Eu sempre brinco com os irmãos, chama que eu vou, né? Então, ou seja, temos que estar juntos. Nós não podemos virar as costas para o mundo. Nosso Senhor Jesus não fez isso. O nosso Senhor Jesus caminhou entre os pecadores, nunca com uma palavra de juízo e de condenação, mas com mãos estendidas de amor e de aceitação. Pensem a respeito disso. Nós muitas vezes vivemos uma vida só de igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja. Precisamos abrir um leque dos nossos relacionamentos. Precisamos nos relacionar com pessoas. Só que, ouça o que eu vou dizer, nesse mundo existem dois tipos de pessoas: aquelas que movem e aquelas que são movidas. O Senhor te chamou para ser luz e fazer a diferença, e não o contrário. Muitas pessoas vão com esse pretexto de querer ser bênção na vida de outros e se perdem com eles. Deus te chamou para ser luz, ou seja, aonde a promessa de Deus para Abraão, aonde você colocar as plantas dos vossos pés, ali será uma terra santa, um lugar abençoado, um lugar separado para Deus. Nós temos aprendido na escola bíblica que nós somos morada de Deus. Quando fala que nós somos cristãos, quer dizer que Cristo veio habitar dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. Quer dizer que aonde você estiver, as suas atitudes, as suas escolhas, aquilo que você fala, aquilo que você faz, isso determina o testemunho do Cristo que você leva na sua vida. Forte, não é, igreja? Forte, mas é verdade, verdade. Pois bem, essa festa teve um contratempo. Certamente, nos nossos dias de hoje, o cerimonial vai ser despedido, viu? Ou seja, no meio da festa, não poderia faltar aquilo que a Bíblia simboliza como a alegria, que é o vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus olhou para ele e disse: não tem mais vinho. Agora imagina você numa festa de casamento e chega lá o pai da noiva e falou: acabou o refrigerante. O que você vai falar para ele? tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? Você acabou? No meio do casamento acabou a comida. Pois bem, quem era Jesus? Para ter sido, né, chamado pela mãe. Ou seja, a mãe viu aquelas circunstâncias, acabou o vinho da festa, e ela veio para mim e falou: Jesus, acabou o vinho. A Bíblia não fala que ela pediu para ele fazer milagre. A Bíblia só diz para ele que ela foi até ele, como buscando nele uma solução para isso. Acabou o vinho. A resposta de Jesus, se você não tiver uma atenção muito grande, vai parecer uma resposta de um menino mal criado. É verdade ou não é? A mãe de Jesus chega para ele e fala: acabou o vinho. Jesus vira para ela e fala: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Outra versão diz: que tenho eu contigo? Traduzindo, o que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Se ele falasse apenas a primeira parte desse verso, que tenho eu contigo? Ou, que temos nós em comum? Talvez parecesse uma resposta mal educada, mas a segunda parte da frase nos traz um entendimento completamente diferente. Ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? Seria a hora dele ser exaltado? Porque o clímax da fama de Jesus se dá quando ele entra assentado sobre o jumentinho, filho de uma jumenta, em que ele entra na cidade e todos estão lhe jogando ramos na rua, gritando: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o Baruch Rabá, em Shema Adonai, ou seja, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pense nisso. As mesmas vozes que gritam: bendito é o que vem, e depois, poucos dias, gritariam: crucificam-o. Jesus sabia que a partir do momento em que ele se revelasse a Israel como sendo alguém que fazia milagres, essa sua fama iria sucumbir, iria levar ele até ao momento que ele aqui chama de hora, que é o momento que ele seria crucificado em Jerusalém. Mulher, ainda não é chegada a minha hora, ainda não me foi revelado que eu deveria me manifestar a Israel, porém, ele assim faz. Verso de número 5: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Maria não salva ninguém. Maria não tem poder para salvar ninguém. Não existe um homem que nasceu neste mundo que tenha poder para salvar alguém dos seus pecados. A Bíblia fala que só existe um homem, um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Maria nos serve como um exemplo de fé, de oração, de cuidado, de perseverança. Não abandonou Jesus, estava aos pés da cruz, estava no dia do túmulo, de manhã, de madrugada, quando foi ao túmulo, foram as Marias, estava lá, e chegando lá não acharam Jesus. Mas o gesto de Maria nos traz tantos ensinamentos. O que Maria fez? Aponta para Jesus, vira para os serviçais: façam tudo o que ele mandar. Imagine se Maria dissesse isso para nós hoje. Não seria uma palavra viva? Agora imagina a mãe de Jesus olhando para cada um de nós, não nos céus, mas aqui no texto, e dizendo assim: façam tudo o que ele mandar. Não é uma palavra viva para cada um de nós? A mãe reconhece em Jesus o seu poder, a sua divindade, a sua especialidade. Era alguém especial. E ela disse: façam tudo o que ele mandar. Conhecemos o texto, Jesus pede que eles peguem ali, né, potes. As expressões da revista e atualizada, corrigida, usa metretas, né? São potes mais ou menos dessa altura, de barro, de pedra. E ele diz: enchem de água. E quando eles encheram os potes de água, eles foram transformados em vinho. Quando o mestre Sala, espécie de um cerimonial, experimenta deste vinho que é trago, vem de pronto chamar a atenção dos responsáveis por aquela festa, dizendo que é comum que sirvam primeiro o bom vinho e depois o vinho de qualidade inferior, porque o paladar já não vai estar tão rebuscado, tão limpo para conhecer os sabores. Aqui, no entanto, algo foi feito diferente. Serviram um vinho que não podemos dizer que o vinho era ruim, mas aquele que Jesus transformou era de uma qualidade muito superior. Isso nos mostra que tudo aquilo que Cristo faz nas nossas vidas, Ele faz com excelência. Tudo aquilo que Jesus faz por nós, Ele faz bom. Da mesma forma como Cristo transformou a água em vinho, e reconheceram que esse vinho de Jesus fez, foi bom, e que Jesus restaura a alegria daquela festa, podemos aplicar este texto nas nossas vidas, crendo que Jesus quer transformar a nossa história, quer transformar a nossa vida, quer transformar a realidade da nossa história. E como aqui a água que é transformada em vinho, podemos dizer que não há nada que é impossível ou grande demais que Cristo não possa fazer. Lembremos do conselho de Maria. O que Maria disse? Façam tudo o que Ele disser. Façam tudo o que Ele mandar. Se nós fizermos o que Cristo manda, o milagre de Deus virá sobre as nossas vidas por meio de Cristo e da Sua Palavra. Se tão somente obedecermos aos Seus mandamentos, não há limites àquilo que o Senhor pode operar nas nossas vidas. Cristo quer restaurar a sua alegria uma vez perdida. Cristo quer restaurar a sua vida. Mas lembremos, olhemos para Maria. Quando diz, façam tudo o que Ele mandar. Quantos de nós, dentro da igreja ou fora dela, dentro da fé ou fora dela, tem perdido a alegria de viver essa vida, essa dádiva que Deus nos deu? Quantos de nós tem olhado para as circunstâncias? Olha, acabou o vinho da festa. Talvez na sua vida o que acabou não foi o vinho, foi o arroz. Talvez o que na sua vida o que acabou não foi o arroz, foi a carne. Talvez o que acabou na sua vida foi as roupas. Não sei. Talvez o que acabou na sua vida foi o relacionamento. Não sei. Deus o sabe. Talvez o que acabou na sua vida foi o que? A saúde. E hoje a palavra nos ensina a olhar para Cristo, porque dele pode vir e virar, em nome de Jesus, o nosso milagre. A nossa graça vem dele. Façam tudo o que Ele mandar. Dispõe daquilo que é o elemento básico. O ato de encher aqueles potes de água representa naquele momento a obediência à ordem de Cristo. E nós temos aprendido que a fé é a ação que nos leva a obedecer aquilo que nós cremos que foi revelado por Cristo na Sua Palavra. Fé não é simplesmente dizer eu acredito. A Bíblia, de uma forma muito severa, fala que os demônios creem que estremecem. Então eles creem muito melhor que muito crente. O que Deus espera de nós não é uma fé intelectual, uma fé que está na nossa mente, uma fé que está apenas no nosso raciocínio. Não. O que o Senhor espera de cada um de nós é uma fé que nos leva a agir. E a atitude que Deus espera de nós é aquela que nos imputa, como diz ali em Abraão, por justiça, que é a fé. A fé. A fé que nos leva a receber essa graça. A fé que nos leva a receber esse amor. A fé que nos leva a ver Cristo em nós. A fé que nos leva a não abrir mão das coisas que Cristo tem feito por nós. Aquele casamento tinha tudo para começar completamente errado. Aquele casamento tinha tudo para começar de forma desastrosa. Aquele casamento tinha tudo para, nos primeiros dias de casório, já terem sido mal falados, né, em toda a família, mas a presença de Cristo foi determinante para salvar a cerimônia do casamento, para salvar aquela cerimônia. Eu quero que você entenda que o fato de você ter Cristo na sua vida, isso é um fator determinante suficiente para você poder acreditar que na sua vida algo pode ser diferente. Algo pode ser diferente. Precisamos crer no Cristo de Deus. Precisamos crer. A palavra do Senhor fala que é necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A presença de Cristo naquele casamento mudou o final daquela história. E a presença de Cristo nas nossas vidas pode determinar que o que você está vivendo não seja o seu final. Aquilo que para você talvez seja o fim, para Deus pode ser o início do milagre dele na sua vida. Aquilo que você às vezes fala, eu não aguento mais. Se é você que disse isso, é revelação, não foi nada, hein? Você chega na sua casa e fala, eu não aguento mais. Você ainda fala pausado, né? Assim, soletrando, né? Eu não aguento mais. Queridos, é nesse momento que o Senhor espera a oportunidade para transformar as nossas vidas. Quando você reconhece que você não aguenta mais, então é a hora de reconhecer que nele temos toda a suficiência, que Ele pode transformar a nossa história. Amém. E mudar o nosso final. Você pode me ajudar? Diga para o seu irmão perto de você, fala, não é o fim. Cristo pode mudar a nossa história. Precisamos não somente crer. A alegria que nós precisamos está em Jesus. Amém, Deus? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Tem muitas pessoas que querem viver a sua vida.